31ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo 2014. Uma boa noite a todos. Por favor, celulares ligados. Declaro aberta a 30ª reunião pública ordinária da sessão Legislativo de 2014. Secretária. Peço a segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Hein? Calma aí, porque. Pronto? Hein? Estão em discussão as atas número. A ata da 30ª reunião pública ordinária e da 4ª reunião pública extraordinária. Está em discussão. Está em votação. Atas aprovadas. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite a todos presentes. Tenho aqui, senhor presidente, um convite da Câmara Municipal de Juiz de Fora. A Escola do Legislativo de Juiz de Fora convida a Vossa Senhoria para o encontro Discutindo a Política e o Legislativo, que será realizado no dia 10 de outubro de 2014, sexta-feira, a partir das 8h30, no plenário do Poder Legislativo, Rua Alfred, número 955, Centro, Juiz de Fora. Aqui em anexo tem a programação. Aí fica à disposição dos vereadores, caso queiram participar. Tem aqui também uma outra correspondência do Instituto Capacitar Belo Horizonte. Belo Horizonte, setembro de 2014, a Câmara Municipal de Bicas, senhor presidente. O Instituto Capacitar, em parceria com a União Nacional dos Vereadores, estarão homenageando os vereadores e presidentes das câmaras municipais de todo o país. O presidente de cada casa legislativa é o grande articulador político e administrador do Poder Legislativo Municipal. E face a este trabalho, é merecedor dessa honraria. Convidamos Vossa Excelência para receber a honraria presidente 2014 como destaque político desta casa legislativa e de sua cidade, que será entregue por ocasião do 78º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores. A realizar-se no auditório do Fenícia Bitar Hotel, na cidade de Brasília, Distrito Federal, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2014. Veja programação no site. Convidamos também os vereadores Sônia Maria Pereira Matos, Rafael Cândido Aquino, Maria Elizabeth Gouveia da Silva, para receber a honraria vereador campeão de votos 2012. E os vereadores e as vereadoras, tá, consta aqui o meu nome e o da vereadora Sônia novamente, para receber a comenda Mulher da Luta e dos Direitos a serem entregues no mesmo evento. Solicitamos confirmação até 13/10/2014, está aqui o fax e tal, para a confecção da honraria que será personalizada. Desde já agradecemos todo o apoio a nós concedido, desejando a administração com pleno êxito. Atenciosamente, Clésio Múcio Drummond, presidente. Já fui, né? É só isso, presidente. Já
fui. Matéria do Executivo.
No mínimo
R$ 1.000. Boa noite a todos os colegas, distinta plateia. Não há matéria do Executivo, senhor presidente. Tá tendo, não?
Me conta a novidade. Informe das comissões.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas. Boa noite a todos os presentes. Presidente, eu tenho quatro pareceres, ou cinco, acho que é cinco. São cinco. Inicialmente, para o parecer número 56, que diz respeito ao projeto de emenda modificativa número 6, 2014, ao projeto de resolução número 3, que é o regimento interno, novo regimento interno. Relatório. A sexta proposta de emenda apresentada pela mesa diretora da Câmara é o projeto de resolução número 3/2013, que institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Bicas, pretende alterar o artigo 47 da proposição, permitindo ao presidente delegar a qualquer membro da mesa diretora as suas competências próprias. É o imprescindível relatório. Voto do relator. O texto original do projeto de resolução 3/2013, que pretende instituir o novo regimento interno da Câmara Municipal de Bicas, traz em seu artigo 42 as atribuições do presidente da Câmara, finalizando a seção 3, em que está inserido. O artigo 47 estabelece: o presidente poderá delegar ao vice-presidente competência que lhe seja própria. A emenda que ora se analisa pretende alterar a redação do artigo transcrito para possibilitar a delegação das competências do presidente a qualquer membro da mesa diretora. A justificativa apresentada para tanto é que, atualmente, já existe a delegação de competência a outros membros da mesa diretora, como a liquidação de empenhos. Ademais, a justificativa acresce que a administração da Câmara exige o trabalho de todos os membros da mesa diretora. Preliminarmente, há de ser registrado que a liquidação de empenhos não é competência do presidente, já que o mesmo é o ordenador de despesas. Daí sua execução por outro membro da mesa, o que poderia ser feito por qualquer vereador ou ainda por um servidor. No ponto em que se afirma que a administração da Câmara demanda o trabalho de todos os membros da mesa, temos que a colocação foi muito acertada, não contudo, para justificar o que se pretende. Ora, é certo que a administração da Câmara depende do trabalho de toda a mesa diretora, mas dentro das atribuições que são conferidas a cada membro pelo poder, pelo próprio regimento interno. Certo é que se o presidente delegar a quem bem entender suas atribuições, haveria um esvaziamento do cargo de vice-presidente, cuja função primordial é exatamente assumir as competências do presidente. No mais, há de ser considerado o fato de que nem toda competência atribuída ao presidente pode ser assumida por qualquer outro membro do Poder Legislativo, a não ser nos casos de ausência ou impedimento do mesmo, ocasiões estas em que uma, abre aspas, linha sucessória, haveria de ser observada. Feitas essas necessárias colocações iniciais para a reflexão do plenário, o que temos adiante é a redação originária do projeto, que estabelece a delegação de competências do presidente somente ao vice, e a redação pretendida pela emenda em questão, que pretende a possibilidade de delegação a qualquer membro da mesa diretora. E, no obstante a argumentação colacionada acima sobre o esvaziamento da vice-presidência, temos que é compreensível o intento de estender a possibilidade de delegação a qualquer outro membro da mesa diretora, desde que respeitadas as questões sucessórias e as competências que não comportam o Instituto da Delegação, por imposição de legislações outras. Assim, apresentamos uma subemenda como forma de complementar a proposta apresentada pela mesa diretora e de manter coerência lógica e legal à questão dentro da proposta do novo regimento interno da Câmara. Com tais considerações e a título de conclusão, temos que o projeto de emenda, ao estender indistintamente a possibilidade de delegação das competências próprias do presidente da Câmara a qualquer outro membro da mesa diretora, acabou por gerar situação conflitante com os casos de assunção das mesmas pelo vice-presidente, assim como gerou situação conflitante com as situações em que determinada competência, por força de lei, não seja passível de delegação. Por esses motivos, propomos uma subemenda como forma de manter o intento da proposta, mas trazendo-lhe a redação que lhe retirem as incongruências apontadas. É o parecer que submete à apreciação do colegiado do plenário, Bicas, Minas Gerais, 29 de setembro de 2014, a Luiz Borges, vereador relator. Assina comigo, vereador Nilson César Gondes, devido ao impedimento da vereadora Elizabeth. Rafael. Comissão de Finanças, parecer, conclusão do parecer. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 29 de 9 de 2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 6 de 2014, ao projeto de resolução número 3 de 2013, conclui pela apresentação de uma subemenda como forma de possibilitar a apreciação da proposta apresentada, conforme razões e fundamentos explicitados no parecer. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia e Silva Impedida, Danilo César Gonzi, Secretaria Municipal da Câmara de Bix, 29 de setembro de 2014, Aloysio Borges, vereador, relator. Subemenda número 1, 2014, a proposta de emenda número 6, altera a redação da emenda modificativa número 6, 2014, que trata da delegação de competências por parte da Presidência da Câmara. A emenda número 6, 2014, é o projeto de resolução número 3, 2013, que institui o novo regimento interno da Câmara de Bicas, passa a ter a seguinte redação, abre aspas, artigo 47, quando cabível, o presidente da Câmara poderá delegar aos demais membros da mesa diretora competência que lhe seja própria, respeitadas as transferências de competências estabelecidas neste regimento, nos casos de ausência ou impedimento do presidente, fecha aspas. Justificativa, essa subemenda adequa a redação normativa à pretensão da mesa diretora, em possibilitar ao presidente a delegação de suas competências a qualquer outro membro da mesa. Bicas Minas Gerais, 29 de setembro de 2014, assinam os dois vereadores. Parecer número 57, que também diz respeito ao nosso regimento interno, em relação ao projeto de emenda modificativa número 7. Relatório. Refere-se à sétima proposta de emenda apresentada pela mesa diretora ao projeto de resolução que pretende instituir o novo regimento interno. Nesta emenda, pretende suprimir o parágrafo 2º do artigo 64 do projeto, que estabelece a interrupção do prazo para emissão do parecer pelas comissões quando as mesmas efetuarem diligências, solicitação de informações ou audiência preliminar de outra comissão. É o relatório que se extrai. Voto do relator. O que pretende a mesa diretora, através da proposta de emenda em apreço, é que os prazos concedidos às comissões permanentes corram ininterruptamente, independente de questões que dependam de outros órgãos ou não. O artigo 64, que se encontra dentro do capítulo 4 das comissões, seção 2, das comissões legislativas permanentes, estabelece o segundo em seu parágrafo 2º. O seguinte em seu parágrafo 2º. Artigo 64, parágrafo 2º. Sempre que a comissão solicitar informações ao prefeito, às secretarias e entidades da administração pública indireta ou solicitar audiência preliminar de outra comissão, ou solicitar a audiência preliminar de outra comissão, fica interrompido o prazo concedido à mesma para exarar parecer. A emenda que ora se analisa visa suprimir tal previsão, acarretando com que os prazos definidos nos incisos do artigo 71 corram sem interrupções. Na malfadada justificativa apresentada, a mesa diretora diz que, abre aspas, esta casa já presenciou situações nas quais, por inércia, as comissões perderam prazos, fecha aspas. E continua na infeliz argumentação proferindo que, abre aspas, a inclusão deste parágrafo como pretende o projeto é instrumento que viabilizará a adoção de manobras a justificar a inércia, fecha aspas. Sem contar a indignação que tão ignóbil e assertiva da mesa causa a qualquer um que conheça os trabalhos desenvolvidos no âmbito das comissões, temos que totalmente desassociada com a realidade vivenciada. Pergunta-se aos membros da mesa diretora, que subscreveram a desditosa justificativa, em que situação houve perda de prazo por inércia por parte das comissões permanentes? Em que ocasiões houve inércia das comissões permanentes, ou seja, ausência de ações para o desenvolvimento dos trabalhos legislativos? Seria o caso de a mesa diretora, desprovida de informações, estar a confundir inércia, ausência de movimento no caso, com o trabalho diligente de averiguação das proposições? Por que os enfrentamentos constantes por parte das comissões permanentes consubstanciam-se na dificuldade de obtenção de informações e ações, geralmente, mas não exclusivamente, do Poder Executivo? Isso se dá em virtude do afinco e da qualidade dos trabalhos que as comissões vêm desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Basta consultar nos arquivos da Câmara como se dava, há duas legislaturas passadas, o trâmite legislativo e a análise por parte das comissões e comparar com a profundidade do trabalho que se tem desenvolvido na análise dos projetos. Disse isso sem absolutamente querer qualquer demérito aos nobres edis que nos precederam, mas simplesmente como forma de demonstrar uma evolução natural que acompanhou as evoluções de todo o sistema democrático e representativo brasileiro. Ao nobre vereador Rafael Cândido Aquino, que presidiu a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça nos últimos 5 anos, fica aqui um desagravo formal por parte dos subscritores do presente parecer, por acreditarmos que a justificativa apresentada pela mesa diretora atinge de forma direta a sua pessoa, que tanto se dedicou ao bom andamento dos trabalhos dessa comissão no período em que a frente da mesma esteve. As previsões constantes em um regimento interno têm o condão de disciplinar o funcionamento interno de determinado órgão, regrando-o com normativas que conduzam os trâmites internos de maneira adequada às suas demandas e realidades. Não se presta a criar instrumentos de inércia, como infelizmente parece crer a atual mesa diretora. Aliás, se assim o fosse, verdadeiramente problemática seria, por exemplo, a atual ausência de prazos para que o presidente inclua em pauta as matérias legislativas, deixando a seu bel prazer a condução dos trabalhos e o ritmo dos mesmos. Acaso desconheceria a mesa diretora das previsões contidas no regimento interno do Senado Federal, por exemplo, que assim estabelece artigo 118, parágrafo 4º, será suspenso o prazo da comissão durante o período necessário ao cumprimento das disposições previstas no artigo 90, incisos 2, 3, 5 e 13, sendo estes casos de sobrestamento os seguintes. No artigo 90, abre aspas, as comissões compete, 2, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, constante do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2. Inciso 3, convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições e ouvir os ministros, quando no exercício da faculdade prevista no artigo 50, parágrafo 1º da Constituição, constante dos artigos 50 e 58, parágrafo 2º, inciso 3. Inciso 5, ainda do artigo 90, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. E inciso 13, realizar diligência, fecha aspas. Percebe que há equivalência de ocasiões no que prescreve o Senado Federal e o projeto do novo regimento da Câmara. Com o devido respeito, mas a única coisa que pode se aproveitar desta proposta de emenda é a consideração acerca do conceito de interrupção e suspensão, uma vez que a interrupção levaria à recontagem dos prazos, uma vez cessado o motivo da interrupção, quando na suspensão os prazos voltam a correr de onde pararam. Nesse ponto, essa comissão entende que merece o ajuste o texto contido no parágrafo 2º do artigo 64 do projeto de resolução número 3/2013, o que se propõe por meio de emenda apresentada em anexo. Assim, tem-se como conclusão que a proposta de emenda número 7/2014 não merece acolhida, por colidir com princípios norteadores da administração pública, especialmente o princípio da razoabilidade, onde, segundo o modelo alemão, abre aspas, razoabilidade, fecha aspas, significa tudo aquilo que se mostre adequado, necessário, proporcional e proporcional, desculpe, de forma cumulativa. A razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no tempo e no espaço. Consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a prática do ato. Partindo dessa principiologia, não seria razoável manter a contagem dos prazos quando o resultado do trabalho dependa de ações externas, como pretende a mesa diretora. Ora, se uma comissão permanente diligenciou-se em demandar um ato externo necessário à elaboração do seu parecer, enquanto se aguarda a referida ação externa, há que ser suspensa a contagem do prazo para emissão do parecer. É o parecer que se submete à apreciação do colegiado plenário, Bicas, Minas Gerais, em 27 de setembro de 2014. Aloísio Borde, vereador relator, votou comigo, vereador Nilo César Gomes, presidente dessa comissão. A conclusão desse parecer, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 29/9/2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 7/2014, ao projeto de resolução número 3/2013, conclui pela rejeição da proposta por ofensa aos princípios constitucionais, mas apresenta uma proposta de emenda visando ajustar o conceito de interrupção e suspensão contida no parágrafo 2º do artigo 64 do projeto de resolução número 3/2013, conforme razões e fundamentos explicitados no parecer. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara, em 29 de setembro de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, e Nilo César Gonzi, presidente. Projeto de emenda modificativa 17/2014. Modifica o parágrafo 2º do artigo 64 do projeto de resolução número 3/2013, que aprova o regimento interno da Câmara Municipal de Bicas. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 64 do projeto de resolução número 3/2013 passa a ter a seguinte redação. Artigo 64, parágrafo 2º. Sempre que a comissão solicitar informações ao prefeito, às secretarias municipais e às entidades da administração pública indireta, ou solicitar audiência preliminar de outra comissão, fica suspenso o prazo concedido à mesma para exarar o parecer. Justificativa. A presente emenda visa alterar o conceito de interrupção que estava contido na proposta original, onde os prazos seriam retomados do zero ao final da causa interruptiva, para substituí-lo pelo Instituto da Suspensão, onde os prazos hão de serem retomados após a causa que os tenham sobrestado. Sala de sessões da Câmara, em 29 de setembro de 2014, assinam os dois vereadores. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 58, ao projeto de emenda modificativa número 8 de 2014, que altera o projeto de resolução número 3, no que tange à competência da Comissão de Constituição e Justiça. Relatório. A 8ª proposta de emenda ao novo regimento interno da Câmara, apresentada pela própria mesa diretora, pretende alterar os dispositivos que tratam das competências da mesa diretora. Ao argumento de compete ao presidente rejeitar e admitir projetos, retirou-se a expressão, abre aspas, para efeito de admissibilidade e tramitação, fecha aspas, originalmente contido na linha A, inciso 1, do artigo 70 do projeto de resolução original, assim como se conjugou à linha A o texto contido na linha B. Além disso, a proposta de emenda altera a redação da linha C do citado artigo e inciso, retirando a previsão de direcionamento de assuntos de natureza jurídica e constitucional pelo presidente plenário à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e Redação, e estendendo-a a qualquer vereador. É o relatório que se extrai, voto do relator. Vejamos, primeiramente, a redação original, contida na proposta do novo regimento interno, no artigo que se pretende alteração por meio da emenda que se analisa. Artigo 70. A Câmara deterá em sua estrutura as seguintes comissões permanentes de caráter técnico-legislativo com os respectivos campos temáticos ou áreas de atividade. Inciso 1. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, com as seguintes competências. Alínea A. Aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnicas legislativas de todos os projetos, emendas ou substitutivos, sujeitos à apreciação da Câmara Municipal ou de suas comissões para efeito de admissibilidade e tramitação. Alínea B. Admissibilidade de proposta de emenda à lei orgânica do município. Alínea C. Assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente da Câmara Municipal, pelo plenário ou por outra comissão, ou em razão de recurso previsto nesse regimento interno. Fecha aspas. Por outro lado, vejamos o que prescreve o regimento interno da Câmara dos Deputados. Abre aspas. Regimento interno da Câmara dos Deputados, resolução número 17 de 1989, artigo 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de atividade. Inciso 4. Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Alínea A. Aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apresentação da Câmara, à apreciação da Câmara ou de suas comissões. Alínea B. Admissibilidade de proposta de emenda à Constituição. Alínea C. Assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente da Câmara, pelo presidente, pelo plenário ou por outra comissão, ou em razão de recurso previsto nesse rendimento. Conforme se denota e se percebe com facilidade, as previsões são análogas, posto que oriundas de uma mesma fonte geral. Contudo, ao analisar a pretensa emenda, esta comissão notou que, de fato, o acréscimo da expressão, abre aspas, para efeito de admissibilidade e tramitação, fecha aspas, contida na alínea A, acaba por transferir o juízo de admissibilidade de todos os projetos à respectiva comissão permanente. Esse, contudo, não era o objetivo inicial. O juízo de admissibilidade só haverá de ser exercido pela própria comissão nos casos de emendas à lei orgânica. Por isso, o destaque individualizado na linha B. Nesse ponto, carece de reparos a redação do projeto de resolução, mas não como proposto pela mesa diretora através da emenda que se aprecia, já que esta, ao acertar o texto sob um aspecto, o macula sobre outro prisma. Dessa forma, apresenta-se nova proposta de emenda, de maneira a confluir a redação do novo regimento interno desta Câmara à redação do regimento interno da Câmara de Deputados, mantendo-se, por conseguinte, a alínea B, que se pretende suprimir, uma vez que a prerrogativa de exercer juízo de admissibilidade sobre projetos de emenda à lei orgânica compete à Comissão de Constituição e Justiça, e não ao presidente da Casa. No que diz respeito à alínea C, a proposta de emenda apresentada pretende suprimir a possibilidade de o presidente e o próprio plenário submeterem à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação consultas cujo assunto seja de natureza jurídica ou constitucional, ao mesmo tempo em que permite às demais comissões e aos vereadores, individualmente, submeterem tais consultas. Note-se mais uma vez que a redação da supracitada linha é exatamente a mesma contida no regimento da Câmara dos Deputados. A linha C do novo regimento propósito. Assunto de natureza jurídica ou constitucional, que lhe seja submetido em consulta pelo presidente da Câmara Municipal, pelo plenário ou por outra comissão, ou em razão de recurso previsto neste regimento interno. E a linha C da Câmara dos Deputados diz o seguinte: assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente da Câmara, pelo plenário ou por outra comissão, ou em razão de recurso previsto neste regimento. Alterar a redação para ampliar a possibilidade de consulta por qualquer vereador é transformar a comissão em órgão consultivo particular. Retirar a competência para, no processo legislativo, emitir parecer sobre os assuntos de natureza jurídica ou constitucional é afrontar suas prerrogativas naturais. Na justificativa, percebe-se claramente que a mesa equivocou-se na interpretação do artigo ao dizer que, abre aspas, a inclusão de consultas à comissão, pelo presidente e pelo plenário, subverteria suas funções, dotando-a de caráter administrativo, fecha aspas. Argumentação equivocada e desprovida de contexto. Destaque-se que as comissões permanentes têm caráter técnico-legislativo, vide redação do caput do artigo 70, e, portanto, não detêm nem deterão competência para tratar de questões administrativas, estas reservadas aos órgãos técnicos da Casa, não legislativos, como a Assembleia, como assessoria jurídica. Trocando em miúdos, o presidente e o plenário não poderão formular, assim como a comissão não responderá, questões de cunho administrativo, mas tão somente legislativo. Nesse ponto, a emenda necessita de rejeição sob pena de esta, sim, subverter competências no âmbito do processo legislativo. Quanto aos argumentos, resta a proposta de emenda prejudicada, em parte, pois afeta o processo legislativo, sendo que na parte em que pretende alterar a linha A do inciso 1 do artigo 70, merece ser acolhida com ressalvas, o que se faz a partir da proposta de emenda anexa ao presente parecer. É o parecer que se submete à apreciação do colegiado plenário, Bicas, Minas Gerais, 6 de outubro de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, assina comigo, vereador Nilo César Gomes, presidente da comissão. A conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 6 de 10 de 2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 8 de 2014, ao projeto de resolução número 3 de 2013, concluiu pela prejudicialidade de parte da proposta e, na parte não prejudicada, apresenta a proposta de emenda anexa como forma de aproveitá-la, tudo conforme razões e fundamentos explicitados no parecer. Presente os senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges e Nilo César Gomes. Secretaria da Câmara, em 6 de outubro de 2010, Aloysio Borges, vereador relator, assina comigo o vereador Nilo César Gomes, presidente da comissão. Tem que pedir para imprimir de novo lá depois. Aqui, ó. Aí depois você pede para imprimir direito lá. Projeto de emenda modificativa no 18 de 2014. Modifica a linha A do inciso 1º do artigo 70 do projeto de resolução número 3 de 2013. Que aprova o regimento interno da Câmara Municipal de Bicas. Artigo 1º. A linha A do inciso 1º do artigo 70 do projeto de resolução número 3 de 2013 passa a ter a seguinte redação. Abre aspas, artigo 70, inciso 1, a linha A. Aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos, sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas comissões. Justificativa. A presente emenda pretende estabelecer a paridade de previsões de competências estabelecidas pela Câmara dos Deputados às suas comissões permanentes, preservando, por conseguinte, as prerrogativas da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e Redação. Sala de sessões, em 6 de outubro de 2014, assina comigo o vereador Nilo César Guanzi. Tem mais dois. Eles fizeram do regimento, a gente... É melhor ler tudo, porque isso aí vai dar pano para a manga. Isso aí vai dar pano para a manga. Por isso que eu estou lendo tudo, porque é muito complexo, são várias emendas, né? Ainda faltam, acho que, 5 pareceres ainda para serem emitidos. Parecer número 59 de 2014, projeto de lei do Executivo número 33 de 2014, que altera dispositivos da Lei 1663 de 2013, que define, normatiza e regulamenta os benefícios eventuais no âmbito do município de Bicas. Relatório. Essa aqui eu vou pular um relatório, se vocês quiserem que eu detalhe também. A outra era da emenda, do regimento. Mas isso aqui é só sobre uma mudança apresentada pelo Poder Executivo. A conclusão é que a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 6 de 10 de 2014, opinou pela ilegalidade do projeto de lei do Executivo número 33 de 2014, decidindo, contudo, apresentar um substitutivo, tudo na forma do parecer do relator, presente os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges e Nilo César Guanzi. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, 6 de outubro de 2014. Substitutivo número 1. Altera dispositivo da Lei Municipal 1663 de 2013 para estabelecer uma carência à nova concessão do benefício de auxílio alimentação. A Câmara Municipal de Bicas, Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições, que lhe conferem o artigo 29, inciso 6 da Constituição da República e a Lei Orgânica do Município, aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei número 1663 de 2013 passa a vigorar acrescida no seguinte artigo número 13A. Abre aspas. O indivíduo beneficiado com auxílio alimentação não poderá ser novamente contemplado com tal benefício antes de transcorridos pelo menos 12 meses da última concessão. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga suas disposições em contrário. Assina o prefeito. Caso aprovado. Parecer número 60. Autoriza abertura de crédito suplementar e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito suplementar no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, no valor total de R$ 40 mil, com a finalidade de suplementar dotação da Secretaria Municipal de Saúde, mais especificamente na rúbrica Aparelhamento das Unidades de Saúde, no projeto... Aparelhamento das Unidades de Saúde, desculpe. No projeto em apreço, indicaram-se as dotações orçamentárias a que se refere a fonte de recursos, como sendo excesso de arrecadação oriundo de convênio com o Ministério da Saúde. Convênio número 11668.831.0001/01.30-03. Com o projeto, veio esta comissão parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do mesmo no que pertine à parte jurídica. É o necessário relatório. E o parecer, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 6 de 10 de 2014, em avaliação ao projeto de lei do Executivo número 47/2014, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade e opinou pela sua aprovação. Tudo na forma do parecer exarado, presente os senhores vereadores Aloysio Borges e Nilo Guanzi, Secretaria da Câmara, em 6 de outubro de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, e Nilo, presidente da comissão. Somente esses pareceres.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, a todos que nos honra com vossa presença, aqui na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, nós temos aqui à disposição de todos os edis as contas da Associação de Caridade São José de Bicas no mês de setembro, como ofício. Vem por meio deste encaminhar cópia do documento referentes as relações de pagamentos do mês de setembro de 2014 da Associação Caridade São José de Bicas. Sem mais por momento, externamos nossos sinceros cumprimentos atenciosamente a Ana Carolina Antunes Vidon, secretária executiva. Então, se encontra lá na Comissão de Legislação e Justiça todo pagamento do mês de setembro, as contas do Hospital São José. É só isso, presidente.
Só para informar os colegas também, acho que o Nilo deve ter esquecido, vereador Nilo, Foi esquecido, passou despercebido, né? É que na quinta-feira da semana passada, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça resolveu ouvir os secretários separadamente sobre seus orçamentos para o ano seguinte. Acho que todos foram convidados na quinta-feira passada, estiveram presentes só os membros da comissão. A reunião foi muito interessante, muito proveitosa. A gente conversou com a secretária de Governo, com a secretária de Fazenda e a secretária de Administração. Nessa semana, na quinta-feira, às 14h, vai haver a reunião com a secretária de Educação, para tratar do orçamento especificamente da educação. Só para convidar os colegas. 14h, quinta-feira.
Comissões, acabou os informes. Entrada de requerimentos e projetos. Dona Sônia.
Boa noite, senhor presidente, vereador Ailton Moreira Mendes, demais vereadores e a todos os presentes. Meu requerimento de número 37 de 2014 é um pedido de providências, solicitando ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, através da secretaria competente, que seja verificada a situação da rede de esgoto da rua Engenheiro Pedro Drummond, próximo ao número 225, bairro Santana, sendo verificado entupimento da rede de esgoto, conforme narrativa de moradores, requer sejam realizadas reparações. Justificativa. A requerente foi procurada por moradores do logradouro citado, os quais narraram a obstrução da rede de esgoto. Bica, 6 de outubro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Segundo, é um projeto de resolução. Cria a Biblioteca Legislativa da Câmara Municipal de Bicas e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Bicas aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Cria a Biblioteca Legislativa da Câmara Municipal de Bicas, denominada Professora Vanusa Aparecida Cordeiro da Costa. Parágrafo único. O acervo da biblioteca contará principalmente com livros técnicos das áreas de direito, economia, administração, contabilidade, língua portuguesa e literatura, sociologia, filosofia e política, os quais se destinam às necessidades dos trabalhos dos vereadores e servidores, bem como poderão ser consultados pelo público externo. Artigo 2º. A Biblioteca Professora Vanusa Aparecida Cordeiro da Costa será instalada nas dependências físicas da Câmara Municipal de Bicas e passa a fazer parte de sua estrutura organizacional. Artigo 3º. A Câmara Municipal de Bicas poderá adquirir, através de compra, material literário para prover à biblioteca. Artigo 4º. A Câmara Municipal de Bicas poderá receber, a título de doação, livros ou outros materiais para integrar o acervo da biblioteca. Artigo 5º. O horário de funcionamento da biblioteca será fixado pelo presidente da Câmara Municipal de Bicas, mediante portaria, podendo atender ao público externo após sua identificação, preenchimento de ficha com os dados pessoais e informar o objeto de pesquisa. Artigo 6º. Poderá ser remanejado servidor dos quadros já existente para o atendimento ao público externo. Artigo 7º. É vedada a concessão de empréstimo do acervo da biblioteca, sendo, contudo, permitida a consulta pelo público externo em suas dependências, nos termos fixados pela presidência da Câmara Municipal de Bicas. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 9º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara. Aí tem a data, né, se for votado. Justificativa. A criação da Biblioteca Legislativa da Câmara Municipal de Bicas viabiliza a disposição do espaço destinado ao auxílio dos serviços do Poder Legislativo biquense em sua área de atuação, qual seja, as ciências humanas. O acervo, majoritariamente técnico e científico, nutre o município com fonte de pesquisas em importante seara do saber humano, funcionando como fonte de conhecimento. É instrumento pelo qual o Poder Legislativo investe e colabora com a cultura e educação da população local, quando permite o acesso ao seu acervo pelo público externo. A denominação Professora Vanusa Cordeiro da Costa é forma de homenagear a distinta professora municipal pelos serviços prestados às escolas públicas de Bicas. Bicas, 6 de outubro de 2014. Ailton Moreira Mendes, presidente. Sônia Maria Pereira Matos, vice-presidente. Maria Elizabeth Gouveia da Silva, primeira secretária. Júlio César de Sales Pereira, segundo secretário. Só isso. Obrigada.
Mais algum requerimento? Assuntos urgentes. Ninguém tem? Não, eu vou falar o seguinte. Nos assuntos urgentes, eu tenho um assunto que é mais urgente do que vocês estão pensando. Nós encaminhamos um ofício à Comissão de Finanças hoje, tá? A Comissão Especial de Inquérito, sobre o caso da creche. Eu não vou ler tudo, não, vou só detalhar aqui alguma coisa. Tá? Nós fizemos 4 orçamentos. Vocês vejam a discrepância dos valores. O primeiro valor, R$ 25.960. O outro orçamento, R$ 82.400. O terceiro orçamento, R$ 94.250. E o quarto orçamento aponta o valor de R$ 104.560. Eu acho que a diferença é muito grande, entendeu? E o valor de mercado, se fosse fazer uma média, seria de R$ 93, sem contar que, conforme o aparelho, o engenheiro disse para a gente, tem um aparelho que ainda tem que fazer o seguro do aparelho ainda, sem contar esse detalhe, hein? Todos os valores adotados da base do objeto solicitado pela comissão não parece conveniente contratar uma perícia. cujo valor é aproximadamente de 90 mil reais. Aí vocês vão perguntar por qual de que eu vou ter que falar. Pô, eu acho que 90 mil reais arruma uma creche. Minha opinião, hein? Estou dizendo a minha opinião. Vocês podem até discordar de mim alguma coisa, hein? Bom, tá bom. Eu estou dizendo. Hein? O valor de mercado por si só é suficiente para afastar a realização da perícia, não havendo necessidade de alterar a questão processuais como responsabilidade objetiva da administração pública ou subsidiária responsável subjetiva ao funcionário público. Com este ofício, não busca a impunidade de eventual responsáveis por vício que tenha ocorrido no imóvel público. Acredita-se apenas que é muito menos dispendioso para os cofres públicos a realização de uma única perícia no processo judicial que apure os fatos. A preocupação com o gasto público, considerado desnecessário ou pouco eficiente, leva a negar o pedido, a perícia, a menos o mantido valor vultoso. Então eu vou deixar aqui para vocês discutirem, o presidente pode falar, eu já ouvi o senhor falar ali agora mesmo, que vai morrer no nascedor, vai ser igual da outra vez, eu já ouvi o senhor falar. Então eu quero deixar claro para o senhor a minha posição e eu vou deixar para o meu jurídico responder.
Senhor presidente... Sim. Eu não falei que vai morrer nascedor, não. Eu acho que nós vamos ter que tomar decisões extra-câmara, porque não tem condição. Eu vejo isso. Uma manifestação e não fazer essa perícia desde o início da comissão. A comissão já foi desfeita uma vez, criamos nova comissão, já foi debatido isso aqui várias vezes. Agora, para gastar 900 e tantos mil reais, quase 1 milhão de reais, naquela porcariada que fizeram lá, pode. Agora, gastar 90 mil, ou 80 mil, ou 30 que for, para apurar, não pode. Então, eu não concordo com isso. Eu não concordo. Nós estamos sendo omissos no nosso trabalho. Vossa Excelência está atrapalhando o meu trabalho. Porque como que eu vou fazer naquela comissão? Se não tiver a perícia, se Vossa Excelência não autorizar essa perícia, como nós vamos fazer? Nós vamos ter que tomar outra atitude, eu não sei como não fazer. Nós vamos consultar o nosso advogado para ver, mas é um absurdo isso, eu não entendo isso. O porquê, já foi debatido,
O senhor divide entender mas os 900 mil é obra federal, e a Câmara não tem nada concreto.
Eu sei, mas nós estamos sendo omissos de não apurar o que está acontecendo, senhor, aqui.
Eu não estou sendo omisso,
eu só não concordo em
gastar 100 mil reais.
Não, pai. Mas eu acho errado. Eu acho errado isso, ué. Nós temos que apurar. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Por isso nós estamos aqui para fiscalizar. Nós fomos eleitos pelo povo. Eu não quero proteger nem A nem B. Nós temos que fazer o nosso serviço. Se eu estiver errado, me crucifiquem. Mas eu acho que nós não podemos comungar com isso, não. Eu não sei a opinião dos nobres edis aí, mas eu sou contra isso. Eu acho que tem que fazer a perícia, tem que fazer, ué. O que vai fazer?
Se a perícia fosse um preço excessivo, 100 mil reais é muito dinheiro para uma Câmara. Por que a prefeitura, que é uma das culpadas, não fez a perícia? Por que nós é que temos que fazer a perícia? Porque montamos uma comissão? Somos obrigados a fazer porque montamos uma comissão? Essa é a minha opinião também. A prefeitura é corresponsável, a empreiteira é corresponsável. Agora, por que nós vamos marcar com uma despesa de 100 mil reais para apurar uma irregularidade? Por que a prefeitura não fez isso? Por que a Caixa Econômica não fez isso? Tem que ser a Câmara que vai fazer isso.
Ah, mas por que isso não foi feito antes?
Pode falar.
Sim? Pode. Senhor presidente, só que eu estive aqui conversando com o vereador Moisés, com o doutor Moisés, com o assessor jurídico da Câmara, e primeiro assim, ele me disse o seguinte, que é possível fazer a licitação com o Instituto Mineiro de Perícias provavelmente vencendo, né, pelo orçamento de 25 mil reais.
Sim.
E ele teria que comprovar que era exequível o contrato. Então, eu não vejo por que não fazer. Faça a licitação, 25 mil reais, e depois, tá bom. Logicamente, só paga se for atendido o que foi pedido. Ponto final. Se
não eu
for,
não me omiti.
Eu acho que
eu pedi
que
a saída de 25 reais e autorizei a fazer. Agora eu não vou autorizar a fazer de 90 mil, de 100 mil.
Mas o Instituto,
entenda isso.
Pelo orçamento, gente, o Instituto ganha. É, ele deu um orçamento de 25. É o menor preço, tomada de preço. boa. Agora, é aquela questão, ele tem que provar, segundo o doutor Moisés, de que ele tem condição de executar o serviço.
Sim.
Mesmo ganhando a licitação.
Entendi.
Ótimo. Faça a licitação, ele Entendi. Ganha. Depois você vem tá aqui e traga.
Tá
deve
certo.
Ser certidões, né, Moisés?
Já está aberta a licitação.
Já fez algo parecido, alguma coisa
assim. Já está aberta a licitação.
Sim. Ok, é isso. Acho que é isso.
Supra o que vocês estão pedindo. Entendeu?
Não tem.
Não, eu não estou negando. Eu admito fazer licitação agora, eu não admito pagar 100 mil reais. Isso aí vocês vão me desculpar. Abrir a licitação, se for até condenável, eu vou concordar. Mas aí foi o que o senhor disse. A licitação, o Instituto Mineiro fez 25 mil reais. Se atender às necessidades de vocês, eu estou pronto para atender. Se vocês acham que o 25 mil atende a necessidade de vocês, eu estou pronto para atender. Agora, essa de 90 mil, de 100 mil, vocês vão me desculpar, eu não vou autorizar mesmo de jeito nenhum. O de 25 mil, eu estou abrindo licitação. Se houver a licitação, se eles ganharem a licitação, pode fazer até amanhã mesmo, viu, dona Tânia? Então, já está autorizado.
Muito bom. Moisés, então pode ver se atende as especificações direitinho, não é? Para a gente dar andamento nisso.
Não, porque eu estou pronto para dar.
Vamos terminar
eu estou pronto para dar. Não é? Eu entendi, eu não estou negando o que vou fazer. Agora, eu acho que é um absurdo a gente pagar uma licitação de 90 mil reais, que vamos supor que a licitação condene alguém, aí depois o poder público pede outra licitação e nós vamos arcar com a mesma despesa? Nós vamos arcar com a despesa duas vezes? Porque isso vai acontecer. O que for condenado vai pedir da perícia. Não,
não
estou
aí
misturando poder. Não estou misturando poder, não.
É, ué.
Hein? A prefeitura tem que pagar. Aí a prefeitura fala que vai pagar, nós é que vamos pagar. Ah, gente, que isso? Hein? Não, eu estou citando um exemplo só, gente.
Não, se nós encerrarmos o nosso trabalho, o nosso trabalho está encerrado. Isso aí é com a prefeitura.
Tá bom.
E eu já vou aproveitar a oportunidade, ô excelentíssimo presidente, para pedir a dilatação do prazo da comissão.
Já está autorizado.
Porque senão vai vencer novamente.
Tá bom, tá certo, já está autorizado.
Muito obrigado. Isso aí, e não, né?
Sim, mas isso aí pode ser na outra reunião, né? Ainda tem tempo ainda. Quer voltar de uma vez? Prorroga agora, depois a gente perde 20 dias, 30 dias na outra até chegar a licitação. Vamos deixar para mais próximo. Tá certo? Tá bom. Ainda assuntos urgentes. Não, deu para sair do contrato hoje, não. Vereador, eu também quero dizer à comissão que o da pesquisa eu também autorizei a fazer a licitação. Tá bom? Já está providenciado. Tá? Ainda assuntos urgentes, alguém tem mais alguma coisa para falar? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 31ª reunião pública ordinária. Estão em discussão os pareceres números 56, 57, 58, 59 e 60 de 2014 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
São três, uma de suplementação e o outro é do... Penúltimo que eu li, qual foi?
Vem ver para mim.
Não, penúltimo que eu li, do benefício eventual. Benefício eventual. Porque o projeto de lei do executivo do benefício eventual é bom até...
56 e 57.
Tem uma emenda ali, né? Aquele que a gente já tinha discutido.
Que é 56 e 57?
Eles mandaram para cá o projeto de lei lá do executivo, dizendo
os
que...
Os dois da comissão?
Limitando o benefício eventual a 12 meses.
Resolução,
ou seja,
né?
A pessoa era atendida pelo benefício e nos próximos 12 meses ou um ano ele não poderia ser novamente atendido. Do jeito que eles mandaram, o que, que ia acontecer? Um exemplo básico e clássico que está tendo parecer. Morre uma pessoa numa família carente. Aí você vai lá e dá o auxílio funeral, que é de até R$300 ou 350. Daí há 3 meses falece outra pessoa da mesma família. Aí não pode. Então, como é uma questão acidental, então a gente mudou e tirou a redação. A redação até se manteve, mas a gente tirou de onde eles queriam inserir, que ia impactar na lei como um todo, e inseriu somente no capítulo que trata do auxílio alimentação. Que a lei, na nossa alimentação, fala do quê? Que a pessoa pode receber a cesta básica por até 3 meses. Depois de 3 meses, ela só vai receber daí a 1 ano. Né, para acabar com essa permanência. Moradia já tem limite. São 3 meses renováveis por mais 3, se não me engano. Auxílio moradia, auxílio imigrante já tem prazo previsto de atender uma vez, aí só depois de 1 ano. Todos eles já tinham prazo. Aí estavam criando isso e ia impactar em tudo, por isso que a gente mudou. Na emenda está inserindo só no auxílio alimentação, é isso. Não, a gente que fez
eu
a
emenda. Eu vou botar separado aqui, o 56 e 57.
Sim. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, boa noite aos presentes. Só mais uma vez, ô Louro, por se tratar de matéria complexa, né, acho que seria interessante todos os vereadores analisarem os pareceres, né, referentes hein, do regimento.
Acho que isso é 57, 58, 59, se não me engano.
56, 57, 58.
E de 56, repente 57, 58. Até a gente fazer um trabalho, marcar uma reunião fora da reunião ordinária para debater primeiro, para acertar isso aí já, né? De repente sai até uma outra, igual o caso que eu comentei, que eu quero apresentar uma emenda, uma subemenda. Não, porque pode, através de um diálogo, né, de todos os vereadores, surgir uma outra hipótese, uma outra sugestão, né, que pode ser mais, encaixar melhor, como eu acho que o que eu pensei, que eu falei com vocês, na questão da eleição, né, da mesa. Então, acho que seria interessante a gente fazer esse trabalho, não só de análise dos pareceres que vocês estão produzindo, mas de marcar nessa reunião, a gente debater os pareceres e tentar chegar num acordo para a votação em si do regimento. Né?
Então, eu tiro o... Hein?
Senão vai ficar muito complicado, até na hora de votar, né, o regimento, vai ficar muito confuso, o regimento com a emenda da mesa diretora, com emendas da... Né, vai ficar bem confuso. Eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho antes de votar, antes de chegar a votação aqui no plenário.
Bom, eu vou tirar o parecer 56, 57, 58, que são da apreciação do regimento. Tá certo? O parecer número 59 e o 60... Está em discussão. É suplementação.
Equipamento de saúde. 40 mil de equipamento de saúde vindo de acesso e arrecadação. É convênio. Aparelhamento.
Está em discussão. Parecer número 59, 60. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão o parecer da dona Sônia, né? Requerimento número 37/2014, um pedido de providência da vereadora Sônia. Precisa justificativo, não. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 37/2014. É o pedido de providência da vereadora dona Sônia. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, parecer aprovado. Está em primeira discussão o substitutivo número 01/2014 ao projeto de lei complementar número 03/2014, que altera a lei complementar 03/1993, que institui o Código de Postura Municipais.
Senhor presidente, eu posso apresentar uma questão de ordem, fora de ordem?
Sim.
Antes até de começar a votar os projetos, para eu esqueci de informar os senhores, que semana passada foi tão atribulada, que na quinta-feira foi feita uma reunião, não é para estender o assunto, não, o senhor presidente já falou que não quer mais falar de hospital, mas na quinta-feira da semana passada houve reunião do conselho, a diretoria entregou a direção, mas vai ficar até a próxima quinta agora. Né? Deu um tempo até a próxima quinta-feira agora, para que se montasse uma nova diretoria, uma nova direção. com mandato tampão aprovado pelo Conselho. Lá na reunião, quem se apresentou disposto a assumir a provedoria foi o senhor Zé Maria Maciel. Mas como para ele não pegar assim na pressa, vão aguardar até agora, na próxima quinta, e ele toma posse, se eu não me engano, vai ser empossado na segunda-feira. Ah, só para informar os senhores.
Está em discussão ainda? Hein? Está em primeira discussão, substituto número 01-2014, da Lei Complementar 0393, que institui o Código de Postura Municipal. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Substituto número 01-2014, aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei do gerativo número 04-2014, que dispõe sobre proibição de queimadas no município de Bicas, estabelece penalidades e dá outra providência. Sim?
O que tem a legislação, além de ser crime ambiental, né? Responder por crime, tem as penas de detenção, os anos, eu não estou aqui com as penalidades. A intenção da lei municipal é criar, além disso, um acessório para o município poder ter meios de multar. E tem outros mecanismos... Oi? Penalidades administrativas, né? E tem vários casos, não só de quem põe fogo, mas quem contribui de alguma forma para que isso aconteça. O proprietário mesmo, que não toma o devido cuidado no cercamento, né, no isolamento da sua propriedade, ou que deixa a propriedade suja, né, isso tudo tem várias hipóteses de penalização. É muito complicado, a gente sabe, é mais uma lei que depende da iniciativa do executivo, né, da administração, em começar a multar realmente, em penalizar, mas eu apresentei isso, achei muito interessante a lei, verifiquei numa cidade aí, fiz algumas adaptações, mas a gente tem observado, no Brasil todo, mas aqui em Bicas, principalmente esse ano, eu recebi várias reclamações, né, e vi, né, constatei em vários momentos queimadas de grandes proporções e queimadas simples, né, de fundo de quintal, queimando um pneu, um plástico, intoxicando o vizinho, né, às vezes tem criança, o hospital mesmo lá há pouco tempo, né, isso aí colocaram até na internet, né, fotos, que o hospital ficou todo enfumaçado lá, que botaram fogo ali perto, né, numa propriedade ali perto. Então, assim, eu acho que são meios, são formas de começar a punir para tentar, porque se deixar muito solto, né, se deixar só a cargo da polícia florestal, no caso, né, o Ministério Público, às vezes não faz esse acompanhamento em loco, né? Então, de repente, o município, começando a penalizar, fecharia mais o cerco, evitaria um pouco isso. A gente tem visto, a cada ano, a situação piorar, o ambiente está cada vez pior, né? Muito seco, todas as pessoas com problemas respiratórios. Então, eu acho que é uma iniciativa, né? A gente faz a nossa parte, estou apresentando a lei, a gente aprova. Agora, se vai ser cumprido ou não, a gente precisa da administração, né, cobrar isso aí. Mas eu acho que é uma lei relevante que deve ser aprovada.
Está em primeira votação o projeto de lei legislativo número 04-2014, que dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Bicas e estabelece penalidades da outras providências. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei legislativo número 04-2014 aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão projeto de lei do Executivo número 29/2014, que institui o programa Zeladores do Bairro e dá outras providências. Em primeira discussão.
Posso, presidente? Só comentar com os senhores que a gente, até da discussão, para que todos saibam do que se trata, né? Esse anteprojeto de lei foi eu que apresentei e trata de uma possibilidade da prefeitura, e eu sei que ainda não existe, né? A gente tem, acho que, duas associações de moradores formalizadas no município, mas nenhuma das duas funciona direito e bem. Mas o programa traz a possibilidade de um convênio feito entre a prefeitura e a associação para que a associação tenha condições de ter pessoas cuidando dos bairros, no geral. Essa é a ideia, resumidamente. E na discussão na comissão foi até engraçado que a Beth, que foi a relatora, e agradeço o parecer favorável, vereadora, e ela falou, mas isso não vai funcionar. Não, eu até sei que não vai funcionar. Porque eu acho que, infelizmente, a nossa administração hoje, não sei se as futuras, vão ter gente competente o suficiente para implantar o programa. Eu só acho interessante que seria uma forma de você estar minimizando impactos de servidores, às vezes, e outras coisas na folha de pagamento da prefeitura, passando a responsabilidade para os moradores, para as associações, no caso, para que contratassem os zeladores e acompanhassem o trabalho deles lá na ponta, que é muito difícil para a Secretaria de Obras, e, de repente, manter com isso a cidade mais limpa e mais arrumada. Essa é a ideia no geral. Eu sei que provavelmente deve ser aprovado o projeto, não sei se vai ser implementado, até porque no projeto eu já tive curiosidade de olhar, como é um anteprojeto de lei, ele foi enviado para cá pelo Executivo, porque a iniciativa tem que ser deles. Mas o orçamento do ano que vem não tem. Então, se ele nascer esse ano, ele já nasce sem orçamento. Exatamente.
Mas na discussão a gente já pode até o orçamento incluir. Né? Pela
ordem,
senhor presidente.
Sim. Vou acrescentar. Parabéns, Olouro, essa iniciativa. A gente vem debatendo isso desde o mandato passado, né? A importância da comunidade também participar da administração. Eu falo isso sempre com as pessoas. Que bom, como seria bom se todos os bairros tivessem associações montadas e atuantes. Né? Como eu falo com as professoras também, que sempre, né, vem colocar as reivindicações, né? Na eleição mesmo, eu fiquei conversando muito tempo com uma professora. Porque às vezes não tem esse contato nem com os vereadores, nem com o prefeito, e tendo uma representatividade, uma diretoria, né, os líderes, fica mais fácil de vir aqui em reuniões, fazer as reivindicações com o prefeito. Né, e essa forma, esse projeto, tomara que seja implementado realmente. Né, até buscar buscar formas de implementar isso mesmo, que a gente discute a efetividade, né, da administração na limpeza. Não tem como a administração ter os olhos ao mesmo tempo para a cidade num todo, né? Às vezes está fazendo um serviço ali e está precisando de um outro bairro, né, e ter prioridades. Eu acho que isso aí vai ser fundamental. A questão também das quadras, né? A gente cobra aqui a manutenção das quadras. Foram feitas várias quadras que estão dependendo de manutenção. Lá no Edgar Moreira, né, acho que no Edgar Moreira, não minto, na Saracura, né, no Gilson Lama, é a principal. Há quanto tempo a gente vem reivindicando? Acho que todo ano. Todos os vereadores entram com requerimento, discutem, né, e não tem uma reforma lá. E realmente, não adianta assim, só a administração reformar, porque as pessoas, algumas pessoas, acabam danificando. Então, tendo um responsável, né, para cuidar da quadra com chave, fazer essa manutenção, ficaria muito, muito mais fácil. Eu acho que até a administração sentiria assim, mais segurança em fazer essas reformas. Talvez, não isentando aqui a culpa dessa administração, de outras, talvez fica segurando justamente por isso, de reformar e logo em seguida, né, parece que lá no Reto Júnior arrumaram, né, o alambrado lá, e logo em seguida eles já arrombam, já fica aquela abertura. Então é essencial. Eu acho que esse projeto seu é muito interessante E tomara que... A gente tem que ficar cobrando aqui também. E o primeiro passo é aprovar, né, e logo depois, já no orçamento, lembrar de consignar lá um valor para poder executá-lo.
Está em primeira votação o projeto de lei número executivo 29/2014, que institui o programa Zeladores de Bairros e da outra providência. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei executivo 29/2014 aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei executivo número 31/2014, que dispõe sobre limpeza de terrenos que tratam dos artigos 37 as seguintes da lei complementar número 03.993 e da outras providências. Em primeira discussão. Está em primeira votação o projeto de lei executivo número 31/2014, que dispõe sobre limpeza de terreno e trata do artigo 37 as seguintes da lei complementar número 393 e da outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei executivo número 31/2014 aprovado em primeira votação. Está em discussão o projeto de lei executivo número 35/2014, que extingue a escola rural Valparaíso e cria o centro comunitário Valparaíso e dá outras providências. Está em primeira discussão. Sim.
Por favor, justificar, eu não estive lá, né, mas os vereadores Nilo e vereadora Beth estiveram lá na escola, né, não sei se todo mundo tem conhecimento. Gostaria até que a Beth explicasse melhor, que eu posso errar, né, porque eu não digo Beth, Nilo, porque eu não estive lá. Mas parece que a escola praticamente já não funciona, né? E se funcionasse, teria 2, 3 alunos, é isso? Então a administração achou por bem transportar esses alunos até a cidade do que manter lá a escola funcionando, com serviçal, professor, né, o próprio transporte do aluno tinha que ser feito de qualquer forma. Então preferiu fechar a escola e trazer para cá. Eu, particularmente, quando foi a tua decisão foi tomada, eu até tomei conhecimento disso, acho que foi ano passado, eu até falei que concordava, porque... Tudo bem, a escola rural é boa, não tem aqueles discursinhos muito, né? Ah, é bom para juntar a comunidade. Então, a escola vai continuar lá, o centro comunitário vai ficar. Mas, na verdade, para a própria criança, primeiro, costuma ser multisseriado. É uma professora, 3 alunos, 1 em caridade, uma confusão. Segundo, convivência. Trazer as crianças de lá para cá, para conviver com outras crianças, estar aqui dentro da cidade, né? Fazendo colegas, amizade, né? Saindo daquele isolamento da zona rural, eu acho muito mais interessante, né? Apesar dos apelos. Então, por isso que aprovei, logicamente, o relatório favorável à extinção e voto favorável, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria, né, já ia comentar mesmo, eu agradeço até o vereador Louro ter também, né, participado conosco na reunião aqui e ter manifestado sua opinião. Quando chegou para a comissão para ser votada essa questão de fechamento da escola, nós tivemos essa preocupação. O vereador Louro não esteve presente, tivemos eu e o vereador Nilo, e inclusive teve prefeito, a vice-prefeita, a secretária de Educação também, e que foi falado para nós, e nós pudemos verificar também junto às pessoas da comunidade lá, é que estariam hoje frequentando a escola 2 crianças apenas, são menores, e as maiores já estariam tendo a necessidade de vir para a cidade, para a série, que ele não é... que tem lá. Então, nós tivemos lá, a secretária já nos esclareceu, até questão de despesas, né, com manutenção de funcionário, como disse o vereador Louro, a serviçal, o transporte também. Então, foi um consenso, grande parte da comunidade esteve presente, né, vereador Nilo? Nós ficamos até muito satisfeitos, né, porque foi uma reunião bastante produtiva e parece que todas, né, quase todas as pessoas da comunidade, inclusive a família da pessoa que doou o terreno. Então, essa questão legal de ter sido doado para a escola, mas isso também já foi visto. Vai passar a ser um centro comunitário, né, onde eles vão usar para fazer alguma festividade, missa, atendimento médico, e vai ser bem útil. Mas, a princípio, eu quero deixar registrado aqui, né, a nossa preocupação, porque é muita responsabilidade a gente autorizar que se feche uma escola. Mas nós vimos que realmente era necessário e era inviável. Eu fico um pouco de pena, vereador, porque a gente acaba, é lógico que são poucas crianças, mas a zona rural está ficando cada vez mais abandonada, né? E a questão de agricultura, que é uma pena, né? Na verdade é uma pena. A criança é bom, ela vem a conviver, mas por outro lado ela vai aprender tanta coisa também que nem valeria tanta pena, né? Mas, enfim, é o progresso, é a prática da coisa que tem que funcionar desse jeito. Mas eu só quero deixar registrado isso, da preocupação, né, da nossa comissão. Mas nós ficamos convencidos de que foi a melhor atitude, e que também a comunidade toda, praticamente toda, apoiou. Só uma mãe lá, que, né, Nilo, que questionou, porque teria as duas crianças, mas ela acabou entendendo que não era a melhor forma. É só isso, presidente.
Está em primeira votação projeto de lei do Executivo 35/2014, que extinga a Escola Rural Valparaíso e cria o Centro Comunitário Valparaíso e dá outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 35/2014, aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão projeto de lei do Executivo número 42/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 22.877,85 e da outras providências, com a reforma da ponte da zona rural. É aquela ponte lá? Ponte do Canjica.
Bairro dos Machados, né?
É. Está em votação o projeto de lei do Executivo 42/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 22.877,85 e da outras providências. É a reforma lá do Valparaíso, tá? Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei executivo número 42/2014, aprovado em primeira votação. Está em segunda discussão projeto de lei executivo número 28/2014, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzem produtos de origem animal e da outras providências. Em primeira discussão. Em segunda discussão. Desculpe.
Vou alertar para os senhores que é o projeto compilado, já com as emendas, né?
Sim. Está em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 38/2014, que dispõe sobre constituição de serviço especial de inspeção municipal, o SIM, e procedimento de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e da outras providências.
Falta de ar.
Não, respiro, não. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, vem pedir dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 28/2014, que dispõe sobre constituição de serviço de inspeção municipal, o SIM, e os outros procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e da outras providências. Está em terceira discussão. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Ué, você tem que pedir, ué.
Verificar a presença dos vereadores, por favor.
Já pedi. Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia. Senhor
nada mais
presidente.
A ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Uma boa noite para vocês.
Eu também perdi. Você não é bonito que eu, não? Você não é mais bonito que eu, não? Você fez pescar, fui defendido.
Eu não tô falando.
Machuca o bolso, rapaz. Nós falhamos dia, perdemos 800 reais. Eu falhei uma. Hoje em dia não se faz mais. O cara pagar lá na roça é complicado.